Capítulo 2. O oleiro e o barro. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil focalizar no que os nossos maridos estão fazendo conosco. Enquanto você fizer isso, irá somente debater-se e nunca chegar à vitória. Nós aprenderemos que nossos maridos não são o nosso inimigo, no capítulo 8, ganhe 100 palavras. Vamos aprender neste capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento de nossos maridos, porque Deus está usando as coisas que eles estão fazendo como torno do oleiro e suas mãos para moldar-nos mais à sua imagem. De qualquer forma, se reclamarmos que preferiríamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não os nossos maridos e nossos casamentos como seu torno, vamos vagar no deserto por anos. Contender com o seu Criador? Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45, versículo 9. Deixe Deus ser Deus. Ao invés de reclamar sobre como ou quem ele usa para provocar-nos a finalmente buscarmos a Deus para transformar-nos, louve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-la em um lindo vaso, pronto para o seu uso. Mas você não entende. Muitas mulheres me dizem, quando tento confortá-las ou encorajá-las, que eu simplesmente não compreendo. De muitas formas, eu compreendo, embora sejam certas de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Isaías 29, versículo 16. Fale com ele acerca da sua situação e permita que ele dê-lhe paz. Ele sabe o que é melhor para você, então trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, versículo 6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora seu marido possa dizer a você que ele não se importa ou tratá-la como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que seu marido se importa. Meu marido, Dan, compartilha no vídeo número 4 a verdade sobre o que o seu marido está realmente pensando e sentindo. A prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a sua face e não a sua mão, e nos convertermos de nossos maus caminhos, então ele irá ouvir-nos, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1, versículo 1. Confiamos no homem. Jeremias 17, versículo 5. E agora sofremos as consequências. Cura superficial. e curam a ferida da filha de meu povo levianamente. Jeremias 8, versículo 11. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, versículo 14. Ao invés disso, devemos morrer para nós mesmas. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículo 15. Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito. Mas para conhecermos a mente de Deus, necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8, versículo 2. A humildade irá salvá-la. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará a humilde. Jó 22, versículo 29. A humildade fortalecerá seu coração. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmos 10, versículo 17. Somente os humildes serão exaltados. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Lucas 1, versículo 52. Somente os humildes receberão a graça que necessitam. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 6 e 10. A humildade é enraizada no Espírito. E, finalmente, sede todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes no Espírito. 1 Pedro 3, versículo 8. Sua falsa humildade será manifesta em sua atitude autoconfiante. Arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração de seus casamentos exibem arrogância espiritual e autoconfiança. Isso é o que eu chamo de espírito farisaico. Mulheres, isso é tão perigoso. Isso impedirá Deus de mover o seu casamento em direção à restauração, e é o que está realmente dirigindo seu marido para longe. Deus mostrou-me, em sua palavra, que Jesus foi duro, crítico e opôs-se a somente um grupo de indivíduos, os fariseus, e eu fui um deles. Existem muitas mulheres cristãs que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundas em seu interior. Existem tantas mulheres que olham para os pecados dos seus maridos, embora sejam negligentes para enxergar a trave em seus próprios olhos. Mulheres, essa fui eu. Eu via meu marido e o seu pecado de adultério. Entretanto, ninguém podia ver a minha controvérsia, a minha falsidade ou a minha arrogância espiritual. Os outros viam, e eu mesma via, a mim como a pobre vítima que foi abandonada e traída. Mas eu, em minha justiça própria, estava desejando perdoar. Era eu quem estava desesperadamente tentando manter unida a nossa família falida. Era eu quem estava esperando, de braços abertos, para perdoar o meu marido, o pecador, quando ele voltasse aos seus sentidos, arrependendo-se e voltando para casa vindo do exílio. Escriba, fariseu, sepulcro caiado. Se você pode identificar-se com essa mentalidade pecadora e orgulhosa, se esta é você, eu vou implorar que curve-se sobre seu rosto diante de Deus e peça a Ele para purificá-la dessa atitude que não só inibirá a restauração, como também colocará você em oposição a um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore. Comece orando o Salmo 51, versículos 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Há muito mais sobre oração nos últimos dois capítulos deste livro. Busque a sua face. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, 2 Crônicas 7, versículo 13, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas 16, versículo 11. Busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 5, versículo 15. Eles estavam radiantes, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, versículo 5. Busque a sua face. Tantos buscam a sua mão, o que ele pode fazer por mim, mas aqueles que buscam a face de Deus herdarão todas as coisas. Converta-se dos seus caminhos maus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 2 Crônicas 7, versículo 13. As Escrituras não são somente para a mente, são para o coração e para a vontade. Para absorver o real impacto das Escrituras, temos que render nossas vidas e nossa vontade à orientação do Espírito. Temos que estar dispostas a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer é melhor que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, versículo 22. Você sabe a coisa certa a fazer, e apesar disso você não a faz? Obedeça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Ande no Espírito. Estar cheia do Espírito Santo permitirá que você ande no Espírito, não no pecado ou desejos carnais. Peça a Deus para enchê-la com seu Santo Espírito agora mesmo. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, versículo 27. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. Ore, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 2 Crônicas 7, versículo 13. No curso de encorajamento do Ministério Restaurar, todas as mulheres cujos maridos estão com outras mulheres, OMs oraram para que os úteros delas fossem fechados. Todos foram fechados, menos um. E Deus usou esta criança como a ferramenta para consertar essa família. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem, se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Qual é a condição necessária para ser ouvida? Adeque seus desejos à sua vontade. A promessa de Jesus é baseada nesta condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Quando seu coração descansa em Jesus somente e sua vontade é centrada na vontade dele, você está realmente fazendo dele o seu Senhor. E saber a sua vontade é saber a sua palavra. É a sua vontade que seu casamento seja curado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados. Porém, ele tem condições. A condição para toda bênção. Cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela bênção. Muitos clamarão uma parte das Escrituras, embora omitam as condições ou façam vista grossa a elas. Condição: crê no Senhor Jesus Cristo. Promessa: e serás salvo. Atos 16, versículo 31. Condição: deleita-te também no Senhor. Promessa: e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Condição: educa a criança no caminho em que deve andar. Promessa: e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Condição: primeira, daqueles que amam a Deus. Segunda, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessa: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Romanos 8, versículo 28. Suas lágrimas são preciosas para ele. Para quem choramos? Os homens parecem detestar as nossas lágrimas. É porque eles não sabem o que fazer quando uma mulher chora, ou é porque a mulher tem usado as lágrimas para manipulá-lo tantas vezes que ele mantém-se à distância. O fato de que Deus é um Deus ciumento e de que estas lágrimas pertencem a ele pode ser, às vezes, a razão para a indiferença de nossos maridos às nossas lágrimas. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Isaías 58, versículo 9. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. 1 Samuel 7, versículo 8. Essa vitória pode demorar mais a ser manifestada na carne. Esperamos pelas coisas que não se veem. Isso precisará da nossa fé em Deus. Clame a Ele somente, não ao seu marido. Somente Deus tem poder para transformar a sua situação. Minhas lágrimas. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Salmos 6, versículo 6. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Salmos 42, versículo 3. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56, versículo 8. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, versículo 5. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel 2, versículo 12. Para achar maior comunhão e intimidade com o Senhor, visite o nosso website na primeira hora da manhã para ler o nosso devocional diário, que é escrito especialmente para aquelas que estão com problemas no casamento. Lágrimas, choro e gemidos. Você deve encontrar e escrever passagens das Escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade de coração necessária quando clamamos a Deus, especialmente pela salvação de nossos maridos ou por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você as lê, marque aquelas que mexem com o seu coração e memorize-as durante seu período de oração, de joelhos, diante de Deus. Nós somos convocadas a orar, a clamar a Deus. Compromisso pessoal, de permitir a Deus transformar-me. Baseada no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me a permitir que Deus me transforme através de quaisquer meios ou pessoas que Ele escolher. Vou focalizar a minha atenção em transformar a mim mesma, ao invés de ao meu marido ou aos outros ao meu redor. Se você está pronta para fazer esse compromisso com Deus, de começar a seguir os princípios que aprendeu nesta lição, então, clicando aqui, você concorda com o que aprendeu e está pronta para documentar essa parte da sua jornada de restauração no formulário O que eu aprendi.